Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros está de volta e na entrevista de hoje a gente conversa com Agnaldo Tadeu, autor de contos, poesias e romances, sobre seu último trabalho, A Mulher que Proclamou a República.
Entrevista.
O Autores e Livros conversa agora com o escritor Agnaldo Tadeu, que escreveu um livro histórico, um romance histórico, A Mulher que Proclamou a República, que propõe uma coisa nova, algo diferente, trazer uma nova luz sobre esse momento determinante da nossa história, que é a Proclamação da República. Agnaldo Tadeu, seja bem-vindo aqui a Autores e Livros. Como foi escrever, então, esse romance, A Mulher que Proclamou a República?
É um prazer, um orgulho estar aqui com vocês. Escrever A Mulher que Proclamou a República foi, para mim, um desafio pela pesquisa histórica e, ao mesmo tempo, uma satisfação também, porque eu gosto muito de história, então trabalhei com um período que eu também gosto muito, que é o século XIX, o Rio de Janeiro do século XIX. Então foi um trabalho de descobertas e de alegrias.
O romance conta a história do velho Marechal Deodoro, já depois que ele deixou a presidência da República, e aí junto com o seu secretário, ele vai relembrando fatos importantes da sua vida, desde o tempo que ele esteve no Rio Grande do Sul, como chefe de armas no Rio Grande do Sul, ao seu período na presidência. De onde surgiu a inspiração de contar essa história?
Pois é, Anderson, como eu disse para você, esse período do Brasil, né? Brasil Império, é um período que eu gosto muito, que eu leio muito, e sempre me intrigou a questão de Deodoro sendo monarquista, amigo do imperador, e ter feito o que ele fez, né? Ter proclamado a República. Sempre me intrigou essa questão. Aí, alguns livros que eu li, sempre veio esse nome da Baronesa do Triunfo, né? Como talvez um dos possíveis motivos, né? Que Deodoro poderia ter feito isso, ter proclamado a República, também por dor de cotovelo. Mas sempre está nos livros de história, assim, muito em passant, né? É um parágrafozinho, é uma frasezinha falando que isso era uma possibilidade. Aí eu pensei assim, gente, aqui eu tenho uma chama, né? Eu tenho um fio de linha para eu puxar e para tentar escrever alguma coisa. A gente trabalha dessa forma, a gente precisa da inspiração. Aí dessa questão da baronesa, também dessa questão de ter essa curiosidade com Deodoro e esse período, é que veio esse interesse de escrever sobre o tema e sobre a época.
O quanto divertido foi escrever A Mulher que Proclamou a República?
Ah, sim, foi bastante divertido, porque é um período que eu gosto, né? Então, ler sobre esse período, ler história no geral, história do Brasil, eu gosto muito. E descobrir certas curiosidades sobre a história do Brasil, isso é muito divertido, né? E conseguir colocar isso no livro, conseguir construir essa trama, ver a coisa acontecendo, tomando um rumo que às vezes você nem pensa no começo, né? Quando você começa a escrever, pelo menos comigo, né? Eu não tenho aquele final já pronto na cabeça. Eu tenho a chama e vou puxando. Aí você vai sendo surpreendido, às vezes, por algumas coisas que acabam acontecendo com o livro, né? E isso é muito divertido. É como se, ao invés de o autor conduzir a história conduzisse o autor. É muito interessante isso.
Uma coisa que o livro chama atenção é que ele é bem didático. Ele ensina. Nós vamos juntos com o Alcides, né, o secretário de Deodoro, e a gente vai aprendendo junto com ele vários pontos ali, vários fatos importantes sobre a história do Brasil. Tudo isso já foi intencional desde o início? Ser um livro que, além de contar uma história, ensinasse também?
Eu não digo que desde o início, mas no decorrer da história, a coisa foi tomando corpo para esse caminho. Por quê? Eu acho que a história do Brasil é muito mal explicada na escola, de maneira que ela é tendenciosa e muitas vezes ela faz com que as pessoas não gostem de história, né? É ensinado de uma maneira que as pessoas passam a não gostar. E quando a gente lê a história do Brasil mesmo, livros de historiadores, a gente vê que a história do Brasil é muito interessante, sim, mas precisa ser passada de uma maneira mais interessante, né? Então, tive esse interesse, sim, de jogar luz sobre esse período importante da história do Brasil, de uma maneira mais leve, de uma maneira que as pessoas possam, ao mesmo tempo, aprender e se divertir.
E assim chama mais atenção, né, para os fatos históricos, porque você vai misturando ali a ficção com a realidade e o leitor, como eu disse antes, vai aprendendo também sobre aquele período, sobre aqueles personagens, sobre aquelas situações. Então a gente pergunta aí, Agnaldo, onde termina a história e começa a ficção na mulher que proclamou a República?
Ah, Anderson, essa é a pergunta que todo mundo tem feito, né? É a pergunta mais difícil. Acima de tudo, é um romance, né? É uma história de ficção. Só que o romancista, ele finge que está mentindo, né? Mas existe todo um contexto histórico, um trabalho de pesquisa histórica. Então, esse embasamento, esse contexto, esse Rio de Janeiro do século XIX, transição de monarquia para república, eu tentei ser muito fiel às leituras que eu faço. Lógico que é um ponto de vista, né? A ficção está no Alcides, que é um personagem fictício. A ficção está nos detalhes do romance do Deodoro com a Baronesa, mas aquilo que fala do período, do contexto e muito do que está ali do Deodoro, eu tentei ser fiel ao personagem e ao período.
O Autores e Livros está conversando com Agnaldo Tadeu, autor do romance A Mulher que Proclamou a República. Agnaldo, vamos continuar um pouquinho nessa linha histórica aí. Você disse para a gente que gosta muito daquele período do século XIX, final do Império Brasileiro, início da República. Você pretende escrever outros livros, outros romances históricos também?
Pois é, Anderson. A princípio, eu fiz esse romance aqui, né, sem maiores intenções, né? O objetivo era fazer esse romance, puxar esse fio da meada que me chamou a atenção, e a coisa ficou legal. Eu acho que ficou um trabalho muito bem feito. As pessoas estão gostando muito, as pessoas que estão lendo. O livro já chegou em todos os estados brasileiros. Eu tenho recebido retornos muito legais do livro, muitos elogios e tudo. E pessoas estão me pedindo para fazer a sequência do livro. Aí eu estou pensando, já até iniciei alguma coisa aqui, escrevendo novamente sobre esse período, mas mais para trás, dentro do século XIX mesmo, porque esse livro está mais no final do século XIX. A minha intenção agora, com o que eu estou começando a escrever, é voltar no reinado de Dom Pedro II, trazendo outras questões daquele período, porque realmente eu vou fazer isso de uma maneira muito prazerosa. Como eu disse, é um período que eu gosto muito e que eu já leio e estudo há bastante tempo.
Essa ideia dos capítulos curtos, sempre com aquela nota explicativa ao final, já tinha desde o início ou foi surgindo à medida que você foi escrevendo?
Não, os capítulos curtos e o jeito, vamos dizer assim, o ritmo mais rápido de escrever, eu escrevo porque é desse jeito que eu gosto de ler, né? Eu prefiro um livro assim que tenha um ritmo um pouco mais acelerado, capítulos curtos, parágrafos curtos, eu gosto de ler assim. Então, é claro que todo livro que a gente lê é um aprendizado, né? Então eu busco também escrever dessa maneira. Mais direta, mais simples, mais claro. Não gosto de um estilo muito rebuscado. Não acho necessário isso. Eu acho que a gente tem que ir direto ao ponto. Escrevendo assim. Com relação às curiosidades no final, isso foi surgindo durante a criação do livro. Porque, infelizmente, as pessoas conhecem muito pouco da história do Brasil. Então, muitas questões que eu estou abordando ali, que para mim são familiares, pois mais pessoas não são. Então, eu tinha duas alternativas. Ou eu colocava certas questões. Poder moderador. O que é o poder moderador? No meio do texto, aí eu acho que ia tirar um pouco o ritmo do texto. Ou então eu puxava para fora do capítulo. Aí eu tinha duas alternativas. Eu faria uma nota de rodapé, aí viraria um livro de história. Ninguém gosta de ficar lendo aquelas notas de rodapé, é chato. É melhor fazer uma curiosidade. Uma coisa bem simples, bem direta, assim, não é nota de rodapé, não estou citando fonte nem nada. Coisa bem simples e direta. O que é o poder moderador? Poder moderador é isso. Bem simples, um parágrafo. Te falo que toda pessoa que está lendo está elogiando as curiosidades lá embaixo. Então, deu certo, né? Foi uma intuição que deu certo.
Agnaldo Tadeu, onde que os nossos ouvintes podem encontrar o seu livro?
Bom, os meus livros são vendidos principalmente o último, né? Na página da editora Penalux. Também comigo, né? No meu Instagram, Agnaldo Tadeu. Entre em contato comigo, manda uma mensagem para mim. manda o endereço, eu autografo o livro, manda, a pessoa transfere para mim, aí já vai com autógrafo, né? Quando você compra direto do autor. E eu sou autor de 7 livros, né? Esse é o meu 7º. Eu também tenho outro romance, tenho 2 livros de contos, 2 de poesia e 1 livro infantil.
Agnaldo Tadeu, obrigado pela sua participação aqui no Autores e Livros, divulgando, falando um pouquinho de história do Brasil e falando um pouquinho da mulher que proclamou a República. Um grande abraço e o Autores e Livros está sempre disponível para você.
Obrigado, Anderson. Obrigado, Autores e Livros, pela oportunidade. Eu deixo um pedido final e vamos aproveitar esse momento que a gente está mais recolhido em casa e vamos dar um espaço para o livro na nossa rotina, né? O livro é sempre um objeto de transformação social e também um grande portal da fantasia. Vamos colocar o livro na nossa rotina.
Então tá certo. Obrigado pela sua companhia.
Conversamos com Agnaldo Tadeu sobre seu romance histórico A Mulher que Proclamou a República, disponível na Amazon e também direto com o autor pelo Instagram, @TadeuAgnaldo. É hora da poesia aqui no Autores e Livros. Hoje, no Encantos Diversos, Marluce Ribeiro nos fala de Oswald de Andrade.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encanto de Versos traz para você o poeta modernista Oswald de Andrade, que viveu de 1890 a 1954. Um dos representantes da primeira fase do movimento modernista no Brasil, que se estendeu de 1922 a 1930, Oswald de Andrade defendia a valorização de nossas origens, de nosso passado histórico e cultural de forma crítica. Prova disso, encontramos no famoso poema Brasil. O Zé Pereira chegou de caravela e perguntou para o Guarani da Mata Virgem: sois cristão? Não, sou bravo, sou forte, sou filho da morte, tererê tetê quizá quizáquecê. Lá longe a onça resmungou, uu, uá, uu. O negro zonzo, saído da fornalha, tomou a palavra e respondeu: sim, pela graça de Deus. Canhém babá, cum cum, e fizeram o carnaval. Com temática semelhante, Oswald ironiza e revisa a história de nossa colonização ao compor Erro de Português. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. O projeto artístico de Oswald propunha ainda a ruptura com os padrões da língua literária culta da época, incorporando erros gramaticais que definem nossa nacionalidade. É o que se verifica no poema Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. João Bosco, em parceria com Caetano Veloso e Chico Buarque, musicou os poemas Escapulário e Relicário, de Oswald de Andrade, dando origem a Pagode Spell, que você ouve agora na interpretação do próprio Bosco com Martinho da Vila.
No pão de açúcar de cada dia, dai-nos, Senhor, a poesia de cada dia. No pão de açúcar, no pão de açúcar de cada dia. Dai-nos, Senhor, a poesia de cada dia. Quem rezou, rezou. Quem não rezou, não reza mais. Há tantos mil corcovados no cais. Cada um carrega um Cristo em muitos carnavais. Luxo, miséria, grandeza, conflito e paz. Diante da pedra são todos iguais. No pão de açúcar, no pão de açúcar de cada dia. Dai-nos, Senhor,
a poesia de cada dia, no pão de açúcar, no pão de açúcar de cada dia.
José me chamou pra um canjerê,
samba lelê nas escadas da Sé.
Se o bispo deixar,
Jesus não se ofender,
o pessoal vai fazer um pagode espel.
E aí?
E aí vai ser sopa no mel.
No pão de açúcar, no pão de açúcar
cada dia. Dai-nos, Senhor, a poesia de cada dia.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Participe enviando dicas de assuntos, críticas e também elogios pelo nosso WhatsApp, anota aí, 619-8611-9591. Autores e Livros teve apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.